Nas conversas de fim de tarde de hoje recebemos uma artista que está a comemorar 20 anos de carreira. 20 anos de música que se escrevem entre o fado e a música tradicional portuguesa, mas que também vão beber influências a outros estilos e a outras paragens. A nossa convidada das conversas de fim de tarde desta sexta-feira, mais do que fadista, gosta de ser conhecida como cantora colorida. É a Ana Lains. Ana, bem-vinda às conversas de fim de tarde.
Olá, olá, boa tarde a todos e obrigada.
Já a seguir vamos conhecer um pouco melhor da Ana e também deste percurso de 20 anos, mas primeiro vamos ouvir um bocadinho do primeiro avanço do disco 20 anos, Ana Lains e convidados ao vivo no Casino Estoril, aqui numa colaboração com o Luís Represas. Chama-se Não Sei O Que Desgosta. Ana Lins, 20 anos de carreira. Parece que tudo começou ontem?
Mais ou menos. A vida é assim, não é? O que corre muito bem passa muito rápido, o que corre menos bem corre devagarinho. Acho que acontece com todos nós, não é? Portanto, há momentos tão bons e tão brilhantes, felizmente, nesta carreira. Já são 22, porque a pandemia, entretanto, fez-nos aqui um stand-by. Mas há momentos tão fantásticos que parece que tudo correu tão depressa, mas depois também há outros que fazem isto parecer tudo muito lento. É normal, é normal.
Olha, vamos então até ao início. Como é que começaste a cantar? Foi o fado que te trouxe para a música?
Não, foi a inconsciência mesmo que me trouxe para a música. Eu comecei a cantar com 6 anos. Portanto, uma criança de 6 anos não sabe muito bem o que é que está a fazer. Simplesmente vai e pronto. Porque o fado propriamente dito só entra na minha vida por volta dos meus 14, 15, quando há um fadista ribatejano que me desafia, não é? Que diz ao meu pai: "Oh, Augusto, a tua filhota e tal, olha que ela tinha um jeitinho para cantar fado." E eu, na altura, aceitei o desafio porque gostava muito da Dulce Pontes já naquela altura, não é? A Dulce estava em grande ali em meados dos anos 90. E lembro-me perfeitamente que cantei o meu primeiro fado, foi para aí a Lágrima ou o Boraria Estilizado, olha, agora nem sei, foi um dos dois, pronto, por influência dessa mulher gigante da nossa música e da voz, não é?
Estava aqui a olhar para as tuas músicas e também para o teu percurso, numa carreira em que assumes tudo, desde o management à produção, Sentidos, Quatro Caminhos, Portugalis, fala-nos um pouco dos trabalhos que construíste ao longo da tua carreira, algum pelo qual tenhas um carinho especial?
Eu acho que nós vamos ficando sempre cada vez mais agradados do nosso trabalho à medida que ele vai sendo desenvolvido, não é? Portanto, quando eu gravei o Sentidos, aquilo para mim era a última bolacha do pacote. E ainda continua a ser um grande disco, na minha opinião. Foi um grande pontapé de saída, com produção do Diogo Clemente. E depois, em 2010, só 4 anos depois, é que surge Quatro Caminhos, também com produção do Diogo Clemente. Nessa altura, para mim, também já era a última bolacha do pacote e muito melhor que o primeiro, portanto, e por aí em diante. Portanto, acho que é normal, porque o caminho é isto mesmo, não é? Portanto, é tu procurares superar-te e evoluir sempre a cada disco o mais possível. Mas, de facto, gosto muito de todos. Agora estou profundamente apaixonada por este de 20 anos de carreira, por ser um disco ao vivo e porque eu sou muito, muito adepta dos discos ao vivo. Acho que são muito mais orgânicos, muito mais verdadeiros. E muito mais reveladores, não é? De tudo o que vai na alma de um cantor. A mim, pessoalmente, o estúdio deixa-me muito castrada. Sou uma péssima cantora de estúdio. Acho que sou muito melhor ao vivo.
Este álbum, 20 anos, Ana Lins e convidados ao vivo no Casino do Estoril, como o título indica, contou com a participação de alguns convidados. Convidados foram esses e porquê é que os escolheste? Identificação musical?
Também começa por aí, como é óbvio. Depois são as minhas pessoas, são as pessoas que fazem parte deste caminho de mais de 20 anos e que de alguma forma em determinado momento me abraçaram, me acolheram, não é? Ou num palco, ou na vida, ou num disco, e eu achei que seria um momento ideal para retribuir, portanto, o carinho que qualquer um deles me tem dedicado, não é? Desde do Ivan Lins, que é uma estrela planetária, mas que é o ser humano mais fantástico do mundo, ao Luís Represas, que também já foi meu convidado diversas vezes, a nossa maior mulher incrível, que é a Mafalda Arnaud, um ser que eu amo. Depois tens também as Adofeiras de Idanha Nova e o grupo Tantas Dévora, porque são participações frequentes, não é, na minha música e no meu canto, a etnografia sempre representada. O Silvestre Fonseca, o guitarrista Silvestre Fonseca, e depois dois Fernandes Pereira, que é assim uma coisa surreal ter dois Fernandes Pereira no mesmo palco, não é? São as minhas pessoas e fiquei muito feliz por terem estado comigo na noite mais importante da minha vida.
E para além da tua música e dos teus convidados, houve mais uma presença constante no teu espetáculo, que agora virou disco. Presença que, inclusivamente, já deu aso a vários desafios, como este aqui.
Las armas e les hommes afamados, que furum de la tierra lusitana, por mares de atrás nunca navegados, ainda para allá, de l'ilha taprobana.
Explica-nos o que é que ouvimos e qual é a importância desta língua diferente no teu espetáculo e na tua música.
Olha, na minha música e no meu espetáculo em particular, ainda não muito, porque eu sempre tive medo de me atrever. Mas eu considerei que homenagear o mirandês seria talvez a única homenagem que faltaria, não é? Para que este disco fosse completamente completo no que diz respeito ao que para mim é importante, que é defender a nossa Portugalidade, a nossa cultura, a nossa identidade enquanto povo. E como sabeis, com certeza, o mirandês é a nossa segunda língua oficial e é uma língua um pouco menosprezada. Uhum. E para mim foi muito importante aproveitar esta ocasião para também homenagear o mirandês. Como é que eu o fiz? Traduzindo todas as letras do disco para mirandês e depois utilizando esta efeméride dos meus 20 anos de carreira para convidar alguns amigos e desafiá-los, não é? A falar um pouco de mirandês. Neste caso ouvimos a Sofia Nicholson, a atriz Sofia Nicholson, a declamar um pouco dos Lusíadas, que é uma das obras que está traduzida para mirandês e que eu aconselho vivamente a leitura, porque lendo é uma forma magnífica de nós sabermos um pouco mais sobre esta língua, que também é nossa, é de nós todos.
Então tens mergulhado um pouco neste mundo do mirandês. Há alguma coisa em mirandês que possas cantar para nós?
Estás a falar a sério?
Claro, um desafio. Também fizeste um desafio aos teus amigos. Também temos que te fazer um desafio a ti. Pode ser rapidinho.
Sei lá, olha, posso assim cantar de repente, mas posso-te dizer, por exemplo, qual é a minha expressão preferida.
Então vá.
Em mirandês, Deus te lo pague, que é a forma que os mirandeses têm de dizer obrigada, simplesmente. Okay. Depois tens também, posso-te cantar um bocadinho da charanga do tempo que está-me aqui a ocorrer.
Então
o tempo perguntou o tempo, quanto tempo, tempo ten. Isto declamar mais do que cantar. Tempo que parece Deus que parece lamida. Vida que pareço eu, entre la risa e o choro, numa busca sem medida. É muito partido, é muito parecido, aliás, com o português corrente, não é? Só que depois tem outra origem, tem o asturo-leonês como base. E às vezes as pessoas confundem um pouco o castelhano, não é? Mas no fundo, falar mirandês é quase falar com a nossa mesma pronúncia de português mais fechada. E é isso. Outro dia eu vou cantar, agora fiquei envergonhada.
Fica prometido,
não fiques preparada.
Fiquei envergonhada.
Barcelona, Madrid, Sevilha, Bucareste, Baku, Izmir são cidades onde a música te levou e para onde levaste a tua música também. E voltas à estrada no próximo dia 14, juntamente com a Sara Correia e o guitarrista Luís Guerreiro, vão atuar em Ankara, acompanhados pela Orquestra Sinfónica Presidencial da República da Turquia. É o projeto que assinala a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. As malas estão feitas?
Exato. Estou a fazê-las precisamente neste momento. Acabámos de chegar também de Zagreb na semana passada, agora Turquia, depois em início de julho Lituânia, este ano ainda Ibiza é porreiro, não é? Ibiza também, cá em Portugal também outras datas, Soeiro de Voga, pá, olha, Vila Nova de Famalicão, dia 11 de julho. Portanto, eu não me posso queixar da minha agenda. Assim, deixa Covid e as coisas estão a correr muito bem.
A estrada fazia-te falta?
Ai, meu Deus, tanta. Eu acho que é talvez o sentimento mais comum, não é? De todos os artistas neste momento. É quase vital, sabes? Talvez tenha sido o maior pânico de sempre imaginar que poderia não voltar a cantar, não voltar a pisar um palco, não voltar a fazer aquilo que eu sinto que fui talhada para fazer, não é? Que faz parte do meu sangue e do meu ADN. Estou muito, muito contente com esta fase da minha vida e espero que não soframos novamente um retrocesso. É o que eu desejo ardentemente.
E em relação ao espetáculo de dia 14, com a Sara Correia, com o guitarrista Luís Guerreiro, o quê? Não, não, sem problema. Estamos a falar de tudo. Mas em relação a esse espetáculo, especificamente, alguma coisa de especial preparada?
Claro, atenção, trata-se de uma honra, como vocês imaginam, inestimável, não é? É talvez o projeto mais ambicioso de sempre, de uma colaboração entre a Turquia e Portugal, ao nível do intercâmbio cultural, digamos assim, não é? Quer eu, quer a Sara, quer o Luís, vamos ter a oportunidade de tocar e cantar três temas, cada um de nós, orquestrados, no meu caso, pelo Paulo Loureiro, que é o meu marido e meu diretor musical, acho que no caso da Sara, pelo Marino de Freitas, e no caso do Luís Guerreiro, peço desculpa, mas realmente não sei. E obviamente estamos muito empolgados, estamos muito contentes, porque é uma honra mesmo muito, muito grande. Espero que corra tudo muito, muito bem. E claro, vamos sair um bocadinho fora da caixa, não é? Porque não vou cantar o meu repertório habitual dos meus discos. Na realidade, vou cantar apenas um tema, que é a Cantiga Bailada, que é um tradicional da Beira Baixa. E depois vou cantar O Amor a Portugal, do Ennio Morricone, com a letra da Dulce Pontes, que toda a gente conhece, O Amor a Portugal.
Arrepiante.
Muito arrepiante e assustador.
Imagino, para quem o canta deve ser.
Ui, não imaginas. É realmente muito difícil. Talvez o tema mais difícil que eu cantei na minha vida. Não é à toa que a Dulce é a nossa maior voz, para mim, na minha opinião, de sempre. E depois temos também a Canção do Mar, que vai ser a minha homenagem precisamente a essa mulher incrível que fez tanto por mim, sem saber.
E, Ana, para terminarmos, nestes 20 anos de carreira já muita gente te conhece, mas eventualmente haverá alguém que nunca te tenha ouvido cantar. O que é que podes dizer a essas pessoas para as aliciares a descobrirem o teu trabalho?
Ia, que cruel essa pergunta, meu Deus. Como é que eu falo sobre isso? Ora bem, o que é que eu posso dizer?
Acho que podes falar, por exemplo, daquilo que mais gostas. Acho que é uma boa entrada.
Eu aconselho sinceramente a minha música a todas as pessoas que, à semelhança de mim, que gostam de ser portuguesas. Eu sou mesmo uma portuguesa orgulhosa de o ser e feliz por sê-lo. E eu aconselho realmente a minha música a todas as pessoas que não encontram balizas na nossa cultura e que compreendem que a diversidade é algo importante, e que preservar a diversidade cultural em Portugal, do tanto que nós temos para mostrar aos portugueses e ao mundo, é muito importante. Portanto, não vou falar da minha voz nem dos meus músicos, porque isso poderia ser arrogante. Mas já agora, falando nisso, eu acho que também vale a pena. Eu acho que vale a pena também, pronto. Olha, espero que as pessoas tenham curiosidade e que pesquisem, que nos busquem, porque já estamos cá há muito tempo e já vamos merecendo também.
Ana Lins, a comemorar já 22 anos de carreira, mas o álbum que foi lançado agora é comemorar os 20 anos, foi gravado ao vivo no Casino Estoril. Ana Lins e convidados para descobrir a Ana Lins, que recordo também já no próximo dia 14 se vai juntar a Sara Correia e ao guitarrista Luís Guerreiro, vão atuar em Ankara por ocasião da Presidência da República, aliás, da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Ana Lins, exato, obrigado por ter juntado a nós. Até breve.
Obrigada e eu um grande abraço a todos. Obrigada.
Olá, eu sou Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.